Conceito.
Bem-vindos ao episódio 240 do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio.
Eu sou a Regina Rouca.
E eu sou o Jean.
E hoje a gente vai falar muito sobre a voz da Arma. Brincadeira, a gente vai falar sobre o álbum do Troye Sivan, que foi o que veio aí de muito relevante. Bad Bunny, menos relevante, sabemos, né? O Bad Bunny tem que comer muito novinho ainda pra chegar onde o Troye Sivan chegou. A gente vai falar sobre isso hoje nesse episódio, mas antes eu quero pedir pra vocês seguirem o Farofa Conceito nas redes sociais, é @farofaconceito no Instagram, no Twitter e no TikTok, pra vocês se inscreverem também no nosso canal no YouTube, porque a gente também tá lá, você pode assistir esse episódio com as nossas carinhas, dar like, comentar o que você quiser, especialmente se for coisa boa, se for coisa ruim, eu apago, sem a menor dó, sem a menor pena. É só procurar pro Farofa Conceito também que você vai encontrar. E se você quiser também estar por dentro do que a gente fala em todos os episódios, você pode assinar as nossas playlists New Music Friday no seu streaming musical favorito, de graça, tá? Eu falei assinar, mas é só adicionar ela lá no
eu
Spotify,
achei
né?
Falar Music. Assinar.
Eu também achei, né? Eu acho que eu vou manter isso. Mas enfim, na Deezer também. A gente atualiza ela semanalmente com tudo que a gente vai comentar na pauta. Então, menções e pautas de verdade, né? Aquilo que a gente vai discutir, também estão lá pra você escutar, ter sua própria opinião e vir falar com a gente. E é isso, gente. Recados. Armin. Ei, Armin, Regina Roca! Recado, para de fumar.
Armin, canta duas Plastic coisas Hearts rápidas. Pra gente.
Ah, é, por favor. Você falou!
Ai, socorro. Eu tenho dois recados muito rápidos. Um, eu terminei finalmente Working Moms, Super Mães. Assisti tudo.
Que
sim,
da hora. Eu não assisti a última temporada, sabia?
É
eu,
sério?
Falta isso. É, não assisti ainda.
Já. Yeah.
Eu
tá
sei,
bom.
Eu sei.
Tá bom, mas eu gostei. Eu gostei bastante. Não é talvez a série da minha vida, de comédia,
não.
Assim. Mas eu me diverti bastante.
É pra se assistir vendo um bolo de pote, assim.
É, eu queria que eles explicassem melhor algumas coisas que simplesmente somem. Tipo, alguns personagens somem de um episódio pro outro. Mas
nossa,
tudo bem.
Nossa, eu odeio o fato do marido da
aí,
da
moça. Ian.
Aham, ele some, ele era o personagem mais legal.
Ele devia ter ficado e a Jane tinha que ir embora. A louca!
Nossa, a Jane é muito chata. Aí tinha que ter... Some uma outra menina também.
A Frankie.
Aham, ela era um personagem ótimo também.
Eu também gostava. Mas enfim... Paciência. E a outra coisa que eu assisti foi aquele filme, já faz umas semanas que saiu, da Gal Gadot com o Jamie Dornan, na Netflix, que lá fora é Heart of Stone, e aqui veio como Agente Stone. E é um filme de ação, assim, super genérico, mas o que eu só queria trazer
aqui
é...
A Gal Gadot mata no filme? Alguém?
Mata.
Ah,
vários.
Sim.
E ah, aí, tá. Ela... Enfim... O filme, a única coisa que eu queria trazer é como dá raiva quando o vilão é tosco, né? E é só isso, eu deixo aqui pra vocês pensarem a respeito disso.
Cara, eu acho a Gal Gadot tosca, então me ofendeu pessoalmente você ter feito esse recado. Brincadeira. Eu não tenho nem recado pra dar, eu acho. Eu comecei a ver Divertidamente, que eu nunca assisti. Gente, eu não sou uma... Não fui tão Disney assim na minha vida. Eu acho que eu tenho percebido cada dia mais que eu não tinha tanto isso, enfim, em mim. Não assisto tantas coisas assim deles. Comecei a ver, não terminei. Falta uma hora de filme.
Ou seja,
por mim.
Você assistiu o primeiro ato e olhe lá.
Eu assisti até a tristeza e a alegria serem sugadas por um cano.
Mas Divertidamente é bom. Eu gosto. Acho um bom filme.
É o que tem o pai das fanfics, né?
Aham.
É
o que todos os gays tentam ser, né?
Exatamente. Um dia, né, eles têm a fase...
Tentam ser? Ou
as duas
querem
coisas,
ter?
As duas coisas. Então, as duas coisas.
Perfeito. Mas eu acho que eu não tenho recados essa semana. Não...
Eu tenho.
Talvez eu até tivesse, mas eu esqueci.
Eu tenho um recado que é o seguinte, eu comecei a assistir o podcast da Foquinha, em que ela entrevista a Luísa Sonza. E elas falam sobre, logo no começo do episódio, elas falam sobre como a vida íntima, né, pessoal da Luísa Sonza acaba sobrepondo a carreira dela. E ela explica muita coisa nesse podcast. Inclusive, ela explica a situação da Ana Maria Braga, que ela fala que ela não iria expor, ela não iria falar nada. Só que o que acontece é, essa apresentação já estava marcada lá há muito tempo. E eles tinham montado um cenário para Luísa cantar Chico. Só que ela estava muito fragilizada, porque ela tinha acabado de receber a notícia, né, recentemente. E aí, quando ela chegou no estúdio, ela falou, tipo, gente, eu preciso conversar com a Ana pra contar, né, que eu não vou cantar Chico. E aí, ela contou pra Ana o que tinha acontecido, e foi a Ana Maria Braga que insistiu e falou, você tem que falar, você tem que falar esses textos aí que você tem no seu celular pra todo mundo. Foi a Ana Maria Braga que convenceu ela e insistiu pra que ela falasse sobre isso. Porque o que a Ana Maria Braga falou é o seguinte: você não pode deixar que mais uma vez você seja vista como a culpada dessa situação, entendeu? Então, tipo, já aproveita que você tá aqui e já fala. E aí foi uma coisa do momento mesmo. E é muito interessante ver como é um ser humano que tá por trás disso, sabe? Eu me preocupo muito com ela e fico chateado porque tudo isso acontece na vida dela de forma tão intensa e que ela é tão nova e ela não consegue controlar. E eu quero muito que ela consiga ter paz em algum momento, que a arte dela seja realmente vista e essas coisas fiquem em segundo plano.
E mesmo ela seguindo o conselho de Dona Maria Braga, culparam a coitada, né?
É, então, tipo, dá um jeito de culpar, né? É óbvio. Mas ela falou que assim, ela falou, cara, Ana Maria Braga me deu um conselho, sabe? Tipo, ela tava ali pedindo e eu segui. Se a Ana Maria Braga te desse um conselho, quem você faria? Não sei. Eu não sei se eu falaria não ali na hora. Mas enfim, é uma coisa a se pensar, assim. Eu tenho compaixão por ela.
Com certeza.
Nossa, mas ela não foi na blogueirinha, né?
Não.
Nossa, me
Não.
senti a Rafa Kalimann agora no BBB. A Anitta não veio, né? Lembro desse vídeo. Ela não foi na blog.
É que ela cancelou vários compromissos, né? Ela fala, né? Tipo, a Foquinha falou, você cancelou a blogueirinha. Ela falou, cancelei. É que a Ana Maria Braga, ela explicou que é o seguinte: a visita já estava marcada há muito tempo, porque era uma pauta da Globo falar sobre o Dia do Gaúcho. Tipo, eles convidaram ela no Dia do Gaúcho, entendeu? Então, tipo, tinha uma coisa que já estava agendada há muito tempo. Então, ela não desmarcou, tipo, porque era Ana Maria Braga.
Entendi. Ah.
Assistam. Vale a pena a entrevista. Eu não terminei, mas eu tô no meio e eu tô gostando bastante. A Foquinha é muito boa, né? Ela consegue, guiar muito bem uma entrevista.
Maravilha. Seguimos.
Seguimos. Vamos pro primeiro quadro? Vamos. Que é o.
Você não pode dormir sem saber.
Chegamos agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro muito especial em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional para você ficar bem informadinho das melhores coisas que estão acontecendo. Como, por exemplo, a Madonna, que deu início à Celebration Tour, que é a turnê que ela estava preparando para comemorar os vários anos de carreira dela e que teve que ser adiada por causa do acontecimento de saúde dela, que rolou, né, que ela ficou hospitalizada e tal. E assim, vários hits, bem babadeiro, ela sobrevoando o estádio, e as pessoas gostaram muito, e ela fez até um cover de I Will Survive, e ela abriu umas aspas aqui e falou: pensou que eu ia deitar e morrer? E não, ela não está sumida.
Ela foi de Pink, né? Sobrevoando o estádio
Foi.
pendurada. Que inclusive
Sim.
nem era minha notícia, mas ela trocou o nome da turnê agora. E ela anunciou uma versão deluxe do álbum que sai em dezembro, tipo, sei lá, quase um ano depois. Mas tudo bem. A minha notícia aqui, na verdade, é de um outro festival que foi de Lollapalooza. Hashtag quem lembra, evacuadas. O Tomorrowland teve o segundo dia de shows literalmente cancelado. Tipo, ninguém, né? Não adiantava ir.
Ninguém
Foi na
foi, ninguém
sexta-feira.
viveu. Foi
Porque
de Tell Me You Love Me Tour.
choveu horrores, enlameçou tudo lá a situação. E na própria quinta, que foi o primeiro dia, teve muitas pessoas que não conseguiram chegar a tempo dos shows, de tanto trânsito que tava por conta das chuvas e dos alagamentos e dos atolamentos. E só foi, assim, quem tava lá acampando que passou realmente por um perrengue chique. Mas, né? Tudo pela música.
Caramba, osso, né? Festivais, gente, já sabemos como é. É, Eu também ia dar uma notícia sobre a turnê da Madonna, porque tem um ouvinte que sempre pede pra gente falar dela, e aí eu acho que esse é o momento dele, né? E realmente ela trouxe muitos hits e tudo mais, palcos diferentes, LEDs. A Madonna sempre entregou muito em turnê, tanto é que ela é uma das artistas que mais lucram com isso, né? Um negócio pra ela há muitos e muitos anos.
Ela inventou, né?
E
Quase que, tipo, esse conceito. Ela e o Michael.
ela é muito, muito boa mesmo, assim. Eu acho que sim, ela é um dos nomes mais fortes, porque é isso, ela não precisa ter um álbum número um pra ela conseguir ter uma turnê sold out. Não precisa. E ela vai muito além, né? Quando ela pensa nos conceitos e em tudo. Nesse primeiro show, ela fez uma homenagem a vítimas de AIDS, com, enfim, algumas performances no momento lá. Então, também ali, muito dedicada nas lutas. E o The Telegraph, que é o jornal que faz, especialmente no Reino Unido, né? As avaliações de quem passa por lá. Eles deram 5 estrelas para Taylor Swift, 5 estrelas para Beyoncé. E deram agora 4 estrelas para a turnê da Madonna, então também muito boa.
É que sabe o que é? Eu imagino que eles devem estar comparando a Madonna com a própria Madonna. Então acho que é por isso que eles devem ter dado uma nota
Eu
4.
também, porque eu acho que a Madonna é sempre a comparação.
Exato,
Tipo,
tipo, ela é
você
a
ser a
régua,
Taylor
né?
Swift e fazer algo parecido com a Madonna, 5 estrelas. Você ser a Madonna, você tem que se superar para você ser 5 estrelas. Eu acho que ela é a régua.
Ai, meu Deus, olha só. A Lana Del Rey ajudou a abrigar uma família afegã que estava refugiada no Brasil. Eu não entendi direito essa notícia, mas como o objetivo do quadro é a gente só falar a manchete, eu não cliquei para ver. Mas achei interessante. Parabéns, Lana Del Rey.
Ela fez contatos, ela conseguiu que as pessoas conseguissem emigrar legalmente aqui pro país. Foi algo do gênero também, eu não li com detalhes. Gente, a Sophie Charlotte recebeu bênção de Gal Costa, né, para poder interpretar a mesma no filme, né, que é Meu Nome Não É Gal. E é que ela disse com, abre aspas, é surreal pensar nisso, um sonho absoluto.
Meu nome não é
Ah.
Gal?
Meu nome é Gal. Desculpa.
Entendi.
Meu
O meu
nome não é
também é Gal.
Johnny.
É, imagina, ela matando o Caetano Veloso no filme. Gente, enfim. Parece que tá bem bom esse filme da Gal Costa, inclusive, quero assistir. Mas o que eu vou falar aqui é sobre o próximo álbum da Dua Lipa, que apareceu num jantar. Inclusive, ela apareceu ruiva, tá, gente? A estética da nova era é essa. E deve vir aí algo mais puxado pro psicodélico ali, uma coisa diferenciada na música, porque ela tava jantando com o Danny L. Harl, que é um dos produtores do álbum da. De vários álbuns, na verdade, né? Da Caroline Polachek, que é musa dos alternativos. Ele produziu o Pang e o Desire I Wanna Turn Into You. E também alguns trabalhos da Charli XCX, da Rina Sawayama e da Claro. Ou seja, eu não vou gostar desse próximo álbum da Dua Lipa.
Ou talvez vá,
Isso
né?
pra mim já
Porque
tá claro.
a Dua Lipa pode fazer isso se tornar algo mais.
Pop.
É, porque é aquilo que a gente fala, né? Tipo, a Charli traz ali o o conceito puro, e aí as outras vão desdobrando ele de uma forma talvez mais comercial. Eu acho que pode ser isso, sim, sabia?
A régua é a
Tipo.
Charli XCX, é isso que você está dizendo.
Ah, eu acho, assim, ela é.
Ela começou um movimento.
Eu acho que ela é corajosa o suficiente para olhar uma coisa que ninguém acha que vai fazer sentido, e a gente bem sabe, né, que ela sempre traz coisas que a gente fica olhando e tentando entender, sabe? Ela é a Marina Abramovic do pop, entendeu? E aí depois os outros seguem atrás.
Sabe o que eu tava pensando, gente, recentemente? Eu não sei se isso faz sentido ou não, mas acho que vale a gente debater. Talvez em outro fórum, não precisa ser nesse episódio. Mas é que eu tenho sentido cada vez mais que álbuns. Tipo, antes tinha o negócio, a maldição do segundo álbum, sabe? Tipo, o Sophomore Slump, que eles chamam lá fora. Eu sinto que cada vez mais isso não tá mais virando um Sophomore Slump, isso tá virando um, tipo, terceiro álbum Slump, assim. Que eu acho que a. Tem sido mais comum os artistas fazerem sucesso por dois álbuns e no terceiro eles sumirem, tipo a Lorde com Solar Power. Mas enfim, né? Vamos esperar a Dua Lipa aparecer aí. Ela deve ter muito
Mas a
dinheiro por
Lorde
trás pra
forçou.
sumir no terceiro.
A Lorde forçou, né? E
Nossa, tô pensando
ela
aqui, o
quis.
Sam Smith
Ela
também,
quis
né? Foi o
muito.
terceiro. que foi então, em Love Goes.
Eu sinto que cada vez mais a gente consegue... A Olivia Rodrigo, segundo o álbum dela, foi super bem. O terceiro, eu já não sei. Acho que a Dua Lipa também, o segundo álbum foi muito bem. O terceiro é o que talvez dê problema.
Não, eu acho
não,
que
é
a
o quarto.
Dua vai...
Esse é o quarto, Dua Lipa.
Future Nostalgia.
O que eu vi errado aqui?
É a terceira.
Ah, desculpa, é porque não é pra mim. É que eu fui abrir pra ver as capas psicodélicas dela. Eles colocaram o Club Future Nostalgia como
eita,
o terceiro
como ela tá
álbum.
No conceito.
É, se for
não,
isso.
Não, tá certo, é dois só.
E a Normani conseguiu fugir dessa regra, né? Porque zero álbuns lançados, ela já conseguiu acabar.
Não perdi, porque nem indicada fui. Eu acho que isso é a melhor coisa.
Ai,
Selena Gomez
amor.
No Grammy.
Gente, a Melody recusou o convite da Anitta pra fazer uma versão em português de Mil Vezes, que é a música que ela vai lançar nessa sexta-feira. A Melody foi no Instagram, abriu o jogo e falou assim, ai, tô em outra fase da minha carreira, entendeu? Agora, Anitta, o jogo virou. Você quer que eu grave? E eu não quero gravar. E eu acho que ela vai gravar sim, e vai ser ótimo. E tipo, imagina... Porque assim, seria um gosto muito bom pra Melody gravar e ser realmente um hit muito maior do que Mil Vezes. Ia ser uma coisa, entendeu?
Ia, mas eu acho que seria mais legal ainda se ela falasse o jogo virou, não vou gravar, e aí ela aparecesse num remix da música com a própria Anitta, e aí tipo, não fosse uma regravação, fosse algo oficial. Sei lá.
Acho também que ia ser ainda mais legal. Eu ia fazer um gancho que não ia funcionar bem, ia falar outra coisa que eu achei legal, mas a gente nada a ver. É, o Fábio Porchat disse que já fez aqui Botox anal, abre aspas, me arrepiou de um jeito.
Que delícia, que desconstruído, homem de saia. Eu acho também que se a Melody não quiser regravar o hit da Anitta Mil Vezes, ela pode pedir pro Bad Bunny, porque ele tá com tudo, né? Ficou ali... morando no top 10 do Spotify e se tornou o álbum em 2023 com mais streams em um dia só. Foram o quê? 145,9 milhões de streams. Bastante coisa, gente. Mais do que na live da Anitta com a blogueirinha.
E não é nem só. É o maior do ano e da história é o quê? Top 3?
Aí eu já
não
entrei
falou,
na
né?
história, né?
Então tá bom.
Acho que...
Não, não sei. Eu teria que ver ali. Mas tá no top 10. Não sei dizer. Mas...
Chutou também que tá no top 10, não sabe.
Não, tá no top 10. Tá no top 10.
Então fala 10 álbuns aí, Zura.
Fala 10 álbuns. O primeiro é Midnight. Aí eu acho que o segundo é, tipo, Certified Lover Boy, do Drake. Tem umas coisas assim, sei lá.
Nossa, você realmente tá falando, amigo. Era uma brincadeira.
Ah, tá. Fala aí como é que é. Enfim, dane-se. Olha só, a Mari Hills rebateu os rumores de um namoro com ex da melhor amiga dela. Ela falou, não. Não é minha ex-melhor amiga, não. Porque se fosse melhor amiga, eu saberia o número do celular, saberia o nome do pai, da mãe, né? Conheceria minha família. Não é assim, não. Não é assim, não. Não é um conhecidinho de festa aqui que vai ser meu melhor amigo, não. E pegou o ex da garota. Não sei se era amigo ou não, mas tá com ele.
Ah, certa ela.
Gente, a Kelly Clarkson...
Now we got bad blood. Okay.
Foi no Jimmy Fallon e aquela coisa, né? Você errar uma vez é humano, você errar duas vezes sua própria música. Aí, linda, tá na hora de ouvir mais a própria discografia, né? Não? Porque ela fez um jogo lá com o Jimmy Fallon, que era, tipo, identificar a faixa sendo tocada em reverse, né? De trás pra frente. E ela não conseguiu identificar a Stronger. Então, assim...
Ah, mas a arma é difícil.
Amigo, não é difícil.
Eu tenho essa dificuldade.
Eu não tô brincando. Identifiquei em, tipo, um segundo.
Mas é sua obrigação como fã.
É. Eu não
tá
sei.
Bom.
Eu sou mais lerdinho, assim. Eu entendo a Kelly. Eu não sei se ela é também, mas...
Não, mas eu acho que ela é
não
lerda.
Não que ela seja lerda. Eu acho que ela que é muito competitiva. Ela é, tipo, vibes Fábio, assim, sabe?
Ah, mas aí não dá pra ser lerdo e competitivo. Você tem que entender as suas qualidades.
É, mas aí ela
eu
é ruim.
Eu entendo as minhas.
Imagina ser competitivo e só perder? Não dá também, né?
Eu tenho muito aquele lema, assim, onde há competição, assim, não conte comigo. Assim, eu já desisti sem antes começar. Nem participo.
E eu só participo se for pra ganhar. Sei perder. Mas eu não tô aqui pra perder. Eu juro que eu sou assim. Falando, você falou de Bad Blood ali, né? Taylor Swift versus Katy Perry. Há 10 anos, a Katy Perry performou Walking on Air no Saturday Night Live. E foi, assim, um evento Daquela performance foram criados mais ali uns 60 mil homossexuais no mínimo, porque barbarizou, assim, ventiladores, uma coreografia nesse house. Pra quem não sabe, Walking on Air faz parte do terceiro álbum da Katy Perry, que pra quem não sabe também foi uma cantora muito bem sucedida nos anos 2010.
Ela estava
hoje. Disse o Jean que ela tava. Não, eu não menti, gente. Ela foi muito bem sucedida nos anos 2010. Já faz aí uns 10 anos que ela não é mais relevante. Mas de resto.
Não,
sim.
Fábio, não.
Queen.
É? O Prism é de
2014,
não é? O Prism
tem
10
anos.
Não,
2013.
Tá, muda de assunto. Parem a gravação.
Nem fui eu hoje, hein? Nem fui eu.
É, amigo, cabem quantas faculdades aí no flop de Katy Perry.
Não, mas enfim. Ela tá voltando, gente. Eu sinto que o próximo álbum dela vai ser uma coisa.
Tomara. Vamos aguardar. Bom, acho que é isso de notícias por hoje, né? A gente pode passar, então, pro nosso próximo quadro.
Vamos.
Só, porque o primeiro é Midnight, o segundo é Certified Lover Boy. Eu tô tentando achar, não acho. Eu acho que o terceiro é o do Bad Bunny.
Olha, gente, o terceiro é Versions of Me.
De quem? Da cantora de Envolver. Bom, vamos pro próximo quadro, que é o...
Giro da Semana.
Estamos oficialmente no Giro da Semana, que é aquele momento em que nós comentamos sobre os lançamentos que rolaram nesses últimos dias, das músicas e álbuns mais relevantes que vocês precisam saber. E no finalzinho, depois que a gente falar todas as menções, a gente tem o tópico que a gente vai debater, que hoje é o álbum do Troye Sivan. Mas antes, vocês precisam saber. Coelhão do Porto Rico, o que trazes pra mim? Um álbum com mais de 20 faixas. Bad Bunny voltou com seu quinto álbum de estúdio, o Nadie Sabe Lo Que Va A Passar Mañana, um ano após o aclamado e, assim, um dos maiores álbuns da história, Un Verano Sin Ti. O projeto conta com alguns dos singles que ele já tinha liberado anteriormente, como Un Preview e Where She Goes, e já chegou quebrando tudo nos streamings, esgotando as prateleiras do Spotify, e você dá o play e não saia nada, igual foi o Versions of Me.
Gente, essa daqui...
Todo mundo quieto, né? Ninguém tem o que falar, assim, todo mundo...
É isso. Essa daqui é pra todas as novinhas que querem sofrer. Holly Humberstone, que é Olivia Rodrigo lá do UK, acabou de lançar seu primeiro álbum de estúdio, Paint My Bedroom Black. Pinte o meu quarto de preto. Bem Billie Eilish, eu achei. Esse é o primeiro lançamento oficial da Queen, depois de alguns EPs muito bons, e já veio aí bem verdinho, apesar da temática ser preta, ele veio bem verdinho no Metacritic com uma nota de 76. A gata não promete saber dirigir, mas ela entregou letras que valem por um atropelamento. Aguardo opiniões de ouvintes. Inclusive foi indicação de ouvinte isso, né?
Foi mesmo, mas eu também não deixaria passar, eu gosto muito da Holly Humberstone. Pra mim, ela é tipo Sam Fender, assim, só que... Ah, louca, Sam Fender de saia! Eita, machismo!
Eu não conheço ela, vou ouvir.
Eu gosto muito, ela tem 23 anos e ela é muito boa, tipo, real. Eu posso te indicar algumas músicas, mas tem uma vibe meio 1975, assim, quando você escuta alguns trabalhos. Inclusive, ela já trabalhou com Mary Healy, mas... Falando em Mary Healy, né, que na próxima menção, os protegidos da Taylor Swift e da Selena Gomez uniram forças, já que as mamacitas deles se recusam a fazer isso por nós. A Spice, que é bem amiga do Mary Healy, pra quem não sabe, e Rema apareceram juntos no último Saturday Night Live pra performar Pretty Girl, que é o novo single dos dois, né, que traz batidas ali de Afrobeat pras rimas da Queen, a Spice, que vem sendo acusada de ser uma industry plant pelas pessoas, assim como a Anitta também é.
Meu Deus, o que você escreveu agora, acho que você pode, né, eu temo pela sua vida. Nós mulheres meio boy genius, o super trio procurado em todos os consultórios de psicólogos pelo mundo voltou. Após lançarem The Record, seu álbum de estreia em março desse ano, veio aí o The Rest, um EP que completa o lançamento anterior com 4 faixas que foram reveladas durante a turnê do grupo. Apesar delas estarem em falta com a criatividade para títulos e com a terapia, elas têm a crítica especializada que adorou o álbum.
Gente, a gente está aqui em 2010, voltamos aí aos auges de Katy Perry, como estávamos dizendo, porque a gente teve aqui realmente uma volta surpreendente, né? Porque mesmo viva, essa próxima mencionada conseguiu estar mais sumida que a Whitney Houston. A gente tá falando da Jordyn Sparks, que lançou um single novo essa semana. A voz de Nowhere, música tema... Ai,
ai, quer que eu termine de ler? Eu tô um pouco preocupado com a sua voz.
Por favor.
Tá. A voz de Nowhere, música tema do Submarino de Milionários 2023, liberou Call My Name, single que deve fazer parte do seu novo projeto. Ai, caraca. Que será o quinto da carreira dela. Poucos sabem, mas após o sucesso do seu primeiro álbum, ela lançou mais três long plays. Battlefield, que eu acho que xixas mais especializadas vão lembrar. Em 2009, Right Here, Right Now. E em 2015, Cider and Hennessy.
E não, 2020. Peraí. Ela lançou em 2009 o Battlefield, em 2015 Here Right Now, em 2020 Cider and Hennessy. Tinha uma vírgula ali.
Perdão. Eu, Battlefield aconteceu pra mim. Tipo, isso realmente...
Xixi especializado.
Realmente uma carreira que vem acontecendo independente do sucesso. A Jordyn tem uma vibe meio apresentadora lá nos Estados Unidos, não tem? Tipo... A carreira dela acabou indo pra um outro rumo.
Eu não sei qual é a da carreira dela, sinceramente. Mas eu acho que ela tinha potencial pra ser meio Jennifer Hudson, assim. Guardadas as devidas proporções. Ela pode ser a Jennifer Hudson.
Ela fez um filme com a Whitney Houston. Tipo, a última coisa que a Whitney Houston fez foi um filme. E foi com a Jordyn Sparks.
Que coincidência! Eu nem sabia disso na hora de escrever essa menção, mas... Sumidas, né? Bonde das Sumidas, chama o filme. Bom, vamos lá. Vamos entrar na pauta de verdade e falar dele que finalmente veio aí. 5 anos depois do aclamado e passivo Bloom de 2018, o Troye Sivan tá de volta com o terceiro álbum de estúdio dele, o Something to Give Each Other. Possivelmente mais gay do que seus trabalhos anteriores, o novo álbum vem depois do EP In a Dream, que foi lançado durante a pandemia, e viu o Troye ali experimentando na cozinha da Charlie XCX, mesclando novos sons às suas letras, que não passaram a ser menos sentimentais no reco-reco da Tramontina. Something to Give Each Other promete ser hit em mais do que as saunas do centro de São Paulo, porque conta com o single Rush, que é o maior hit solo do Troye desde 2015, que é quando ele conseguiu o único hit dele, que foi Youth, lá em... 23º lugar na Billboard. Os outros lançamentos, bem mais pessoais do que Rush, né? Got Me Started e One of Your Girls, também fazem parte do álbum. E agora eu quero saber se foi bom pra vocês.
Foi. Gente, não entendi as críticas ao álbum, tá? A galera falando assim, ele enganou a gente com singles porque eram coisas super animadas e veio um álbum cheio de baladas. Baladas? Gente, desculpa, vocês ouvem Troye Sivan e você sabe o que é ele fazendo baladas. Isso aqui não é o que aconteceu, tá? Porque mesmo depois de Rush, a gente entra em tipo, What's the Time Where You Are, One of Your Girls, pode...
Uma puta loucura, uma puta loucura.
A noite assim... foi uma puta loucura.
Ele... São músicas que têm uma batida ali que estão dentro do conceito do que ele tinha apresentado pra gente. É óbvio que não é tão aquele punch de Rush, mas tá tudo dentro ali do conceito. Eu não entendi, tipo, as pessoas criticando isso. Eu achei que é um álbum até meio chique, assim, uma coisa, uma eletrônica que ela consegue ter as suas nuances ali. Batidas que fazem sentido pra construção do álbum. Tem uma hora que ele tá lá em cima, tem uma hora que ele desce um pouquinho, mas não achei essa coisa aí melancólica que vocês enxergaram. Gostei muito de One of Your Girls, eu achei assim, fora o clipe, que é uma obra de arte à parte, eu gostei bastante das letras que ele trouxe nesse álbum, porque elas não são necessariamente muito tristes, como coisas que ele trouxe no In a Dream e até no Bloom. Ele consegue ser um pouco mais otimista, ser ao mesmo tempo intimista também, mas entregar o conceito de ser uma coisa meio dançante, meio de você estar na pista e não sempre naquela pistona, mas uma coisa assim, uma taça de champanhezinha na mão e dançando, meio chique. Gostei bastante da faixa Honey, gostei bastante da faixa Silly e é isso. Gostei muito desse álbum, gente. Não achei que ele deixou a desejar, não. E foi, pra mim foi um bom salto do Bloom. Tipo, acho que ele não ficou parado na discografia dele. Gostei muito.
Eu vou ser sucinto, eu acho. Mas eu gostei muito, muito do álbum. O Blue Neighborhood tem um lugar muito especial no meu coração. E o Bloom, ele baixou muito energia para mim. E aí aqui ele consegue. Eu concordo muito com o que o Gê falou. Eu não acho que é um álbum. Apesar de ele ser introspectivo, assim como o Bloom, ele é um álbum muito mais. Você consegue dançar com ele, você consegue cantar com ele. Que o Bloom ali tinha certos momentos que você não conseguia fazer isso. Então eu acho sim que é uma ótima evolução. Eu sinto que o Troy aqui, ele tá mais livre, mais gay, como se isso fosse possível, e mais confortável. Então eu acho que é um álbum muito bom sonoramente. Eu escutei várias vezes e poderia continuar escutando. Com certeza ele para mim já é muito melhor que o Bloom, porque realmente assim ele consegue trazer What's the Time Where You Are, One of Your Girls, além claro dos singles que a gente já tinha comentado. Para mim são faixas que mostram uma evolução artística assim de um tanto para outro. Tudo bem que de fato, né, faz 5 anos, teve o In a Dream no meio. O In a Dream não ligo, sinceramente. Mas eu acho que tem ótimas pérolas nesse álbum. Acho que é um ótimo trabalho. Fiquei muito feliz. Adorei.
Gente, gostei muito desse álbum. Eu tava esperando não gostar, na verdade. Eu achei que ele não ia ser um álbum para mim, mas eu gosto muito de como ele consegue falar de um jeito muito verdadeiro sobre como é ser gay. Eu acho que aqui, eu acho muito engraçado porque no primeiro álbum dele talvez fosse aquela coisa um pouco mais enrustida. O segundo álbum
Super.
é sobre o primeiro heartbreak ali, mais pesado, né? E primeiras experiências. E aqui eu acho que é menos sobre primeiras vezes, mas é mais sobre, tipo, como é difícil ser gay. Esse é o nome do álbum, né? Como é difícil ser uma bicha. Porque a gente passa por muita coisa, assim, né? Eu acho que as dinâmicas são diferentes, as relações são diferentes. E eu sinto que ele traz pra um lado um pouco mais normal e mundano, as dores deles e as sensações e experiências. Eu gosto muito. Eu gostei da produção do álbum em vários momentos. Eu acho que ele é muito bem produzido. E as letras também, para mim, são muito on point, assim. Acho também, concordo com o Gia, que ele evoluiu na discografia. Ele conseguiu trazer um salzinho ali que é isso, né? Terceiros álbuns, difícil de prever como ia ser e tal. E ele veio experimentando muito, então realmente esse projeto aqui, eu acho que ele sim tinha uma carinha, ou pelo menos ele deu a entender que ele ia ser diferente do que ele realmente é. Mas para mim não foi ruim, eu achei bom que eu ainda consigo ouvir Troye Sivan e não senti, porque pelo menos esteticamente, né, eu sinto que ele tem grandes problemas com questões de diversidade, né? E claro que a gente tá falando de um menino branco judeu de olhos azuis que tem ali a sua magro e vai ter a sua experiência, seu recorte dentro do mundinho LGBT. Eu sinto que ele tem grandes problemas com diversidade, mas ainda assim, eu acho que o sentimento por trás de tudo, né? Apesar de eu não me ver nas músicas dele, não me ver nos clipes, não me ver representado graficamente, eu consigo me identificar pelas letras e pela produção. Então, achei um bom álbum, achei sólido, assim, fiquei feliz com isso. Não sei se é um álbum que consegue fazer ele crescer muito, porém, para outros públicos. Eu
Ah, não.
acho que ele se mantém. Talvez ele seja mais aberto, né? E mais interessante do que o Bloom. Tipo, um álbum para você descobrir Troye Sivan novo, assim, uma reintrodução. Mas não sei se ele é o álbum que irrita, sabe? E também acho que não é mais a proposta, né? Não é mais o que ele quer fazer, né? Tipo, não é a
Acho que ele
pretensão que
nunca
ele tem.
quis tanto. Eu acho que tem uma coisa que é boa, assim, os singles desse álbum abrem portas para ele, que podem fazer com que as pessoas entrem em playlists que são interessantes, que aí tem faixas que tipo, You, que é, né, recentemente, né, que tem com a Tate McRae, que abrem portas para ele, assim. Então acho que isso é muito bom. Isso é um saldo positivo, de repente, para a carreira dele, pensando em crescimento. Tinha uma coisinha que eu queria falar, que é, ele tem um feat nesse álbum que é com o Guitarrica De La Fuente. Que eu fiquei muito curioso porque quando eu viajei para Espanha ano passado, eu conheci esse artista porque tinha vários posters dele na cidade. E eu tirei fotos e eu fui ouvir no Spotify. E desde então eu ouço com certa frequência. E aí quando eu vi essa música, tipo, eu vi inclusive nessa semana. E aí, quando saiu o álbum, eu falei assim, como assim o Guitarica de La Fuente? Sabe, tipo, parece que são dois mundos se juntando. Eu falei assim, como assim essas duas pessoas se conhecem? Tipo, sabe, dois amigos que você não sabia que se conheciam? E aí, eu adorei. Essa é uma das músicas favoritas desse álbum pra mim. Gostei bastante.
Ele foi ótimo. Ele trouxe coisas, tipo, novas, assim, sabe? E misturou mundos que eu jamais esperaria que ele fizesse.
Eu gostei muito. One of Your Girls, gente, assim... o conceito dessa Tudo. Música, a letra dela, a produção. O clipe... Ai, eu amei. Eu não entendo porque que as gays estão reclamando tanto, juro. O cara entregou, sabe?
Entregou muito. É isso.
É isso.
Teremos?
Teremos. Nossa, Temos. Que curto, né?
É.
Papum.
Bem twink.
Eu agradeço. Minha voz agradece, gente.
Tá bom. Tchau. Um beijo, gente. Até semana que vem.
Um grande beijo.